quem está aproveitando os clássicos da atividade descendo para casa. É bom evitar a Épia Sul. Ocorreram vários acidentes e o trecho próximo à Nova Cap continua bloqueado na faixa da direita. Você que está na região central de Brasília, faz o seguinte: Eixão é para EPDB e DF 290. Sky pré-pago, recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora 3003-8522. Sky, a gente se diverte junto. Atividade FM é tudo de bom.
Clássicos da atividade.
Opa, boa noite Dadá, boa noite Brasília, Goiás e Minas Gerais. Estamos ao vivo hoje com mais um quadro Brasília em Atividade. Ao meu lado aqui, rapaz, tem um porco e um galo. E o... é rubro negro aqui de coração, rapaz. Hoje não tem aquele futebol clássico onde a gente pode falar e debater e rir, né, Brada?
É verdade.
Boa noite, Jorei. Seja bem-vindo, meu amigo.
Boa noite. É uma alegria grande aqui você trazendo aí esse maestro da capital federal, que é o Fernando Leite.
É isso mesmo.
Ele sabe tudo sobre Brasília e mais um pouco, né?
Rapaz, o legal
é que se engrandece o nosso programa, viu, José?
É verdade. O importante que as pessoas têm que colocar em mente é o seguinte: quando a gente quer falar de política, nós queremos mostrar o que está sendo feito.
Com certeza.
Você que está no seu carro agora tem que cobrar. É verdade, você tem que cobrar dos seus políticos, seus gestores, os administradores, porque nós investimos, nós colocamos o nosso dinheiro no dia a dia. Você que sai 5 horas da manhã para pegar o ônibus, o metrô, o seu carro, e as melhorias que estão aí? E que estão por vir, não é isso, Jorês?
Com certeza.
É nesse sentido que esse quadro Brasília em Atividade vem mostrar para você. E estamos hoje recebendo aqui no estúdio da Rádio Atividade, Fernando Rodrigues Ferreira Leite. É, meu amigo, ó, 67 anos, mineiro, casado, formado em engenharia elétrica pela Universidade Católica de Minas Gerais. É mineiro, rapaz. É, isso aqui é aquele, ó, da mão, da tchau com a mão fechada. Vamos saber se é isso mesmo, porque meu pai também é mineiro, mas olha, eu falei, pai, abre a mão, meu amigo. Ó, atuante em gestão de empresas públicas, Fernando Leite é atual presidente da Nova Cap desde 2020. Em 2019, assumiu a Secretaria Executiva das Cidades, foi presidente da Companhia Energética de Brasília, a SEB, e da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, onde desenvolveu uma gestão de destaque, referência para o Centro-Oeste. Integra hoje o Conselho, né? Lá o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Rapaz, que bacana, olha aí. CONANDEF, Conselho dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. CRHDF, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA-DF, e diretor da Associação de Empresas Estaduais de Energia Elétrica. Rapaz, boa noite. Com esse currículo aqui, você já foi em Minas, já voltou umas 10 vezes. Seja bem-vindo, presidente.
Boa noite, né? Já estamos.
Boa noite, 18 horas e 30 minutos.
É uma honra muito grande estar aqui com você, com o Dadá, meu companheiro aí de glórias, né, Dadá?
Exatamente. O Josiel esqueceu de falar o mais importante. É atleticano.
Sou atleticano de pai e mãe.
Tá vendo?
E família. Lá em casa, meu pai falava pros meninos assim, ó, aqui em casa tem dois tipos de criança. Ou é atleticano ou menor abandonado.
Então você escolhe. E não é de bem, que isso é passado, né?
Então, é galo forte, vingador,
galo,
né,
forte, vingador.
Mas estamos aí para participar desse programa, que é uma marca da nossa cidade, é uma marca do que a gente acompanha há tantos anos, tá? A radioatividade, ela faz parte da vida do Distrito Federal. Acompanho, participo dos bons tempos, desde lá no governo Roriz, depois no governo Arruda. O tempo passa, mas a atividade está firme aqui.
Rapaz, é verdade. Com o nosso comandante Vigão, né? E Viguinho,
grande
família.
Vigão, agora o Viguinho também, já na luta. É, realmente é uma tradição dessa cidade e que a gente, todos nós, nos orgulhamos muito, viu, do trabalho,
bom,
da atividade.
Ficamos felizes aqui com a sua presença. Olha, vamos então à nossa pergunta aqui, primeira pergunta aqui, ó.
Pois não.
Quando o senhor assumiu em 16 de junho de 2020, o senhor disse que
adotaria um modelo de gestão baseado em 3 pilares.
Isso.
Rapaz, olha, deve ser tecnologia, gestão e recursos humanos. Isso. Né? Conseguiu implementar esse modelo durante 1 ano e 2 meses à frente aí da nova CAP?
Amigo, eu diria para você o seguinte, não está concluído. Nós somos exigentes, achamos que tem muito para fazer, mas está, as bases estão feitas, estamos caminhando muito. A nova CAP é uma empresa que vai completar agora no mês de setembro.
Sabendo, dia 19, hein?
Dia 19.
Do lado do meu aniversário aí.
Olha, qual é o seu aniversário?
18 agora de 18, setembro.
Então você tá convidado de ir lá soprar o bolo da nova
Brasileira. Oi, Dadá. Fomos convidados, viu? Juarez.
Viu, Dadá? Dadá, Juarez, viu?
Viguinho.
Viguinho. Maravilha. Bom, amigos, respondendo aí, José, o que que acontece? A nova CAP, nos seus 65 anos, é claro que tem muita coisa para ser feita, tá? É uma empresa que começou antes de Brasília, tá? Quer dizer, o primeiro ato que JK assinou não foi, foi o ato de criação da nova CAP.
Da nova CAP, é isso mesmo.
Tá certo? Então, eu tive a semana passada aqui na Candangolândia, nós fomos ver a primeira sede da nova CAP. Tá lá. É precisando de um upgrade, uma reforma boa. Mas ela está lá. Foi construída em 1956.
Que bacana.
As fotos mostram lá a sede da Nova CAP e não tinha mais nada em volta. Tinha as barracas da Candangolândia, algumas casas, tá? A Épia que passa do lado ali, os tratores trabalhando para abrir. Não tinha nada, mas tinha a sede da Nova CAP. Tá? Então a Nova CAP é pioneira. Voltando à sua questão, sua pergunta. É claro que nós temos muita coisa para fazer. A nova CAP, ela tem no seu DNA esse compromisso com a história, com a tradição, né, com os bons tempos, mas ela precisa também modernizar. Nós estamos no século XXI e o modelo de gestão hoje é totalmente diferente do daquela época. Tá? Nós temos que cultivar a memória, cultivar as nossas tradições, preservar a história dessa empresa maravilhosa, mas nós temos que trazer a empresa para o século XXI. E no século XXI tem que ter gestão moderna, exatamente para atender o que? A demanda da sociedade. A sociedade mudou. A população de hoje não é aquela de 1956, claro que não, o nível de exigência é outro, completamente diferente.
Verdade.
Para ficar só num exemplo, José, para você entender bem o que eu estou dizendo. Naquela época, a nova CAP foi criada para fazer tudo.
É verdade?
Tudo.
Construiu Brasília.
Construiu tudo Brasília.
Canteiro, né?
Tudo. Então ela tinha carpintaria, oficina mecânica, ela fazia todo tipo de trabalho que você imaginar, tá? E a população tinha uma certa demanda, que é totalmente diferente de hoje. Então hoje ela não consegue mais agir dessa forma. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que contratar empresas especializadas em todos os setores. Empresas para desenvolver projetos, empresas para construir, para edificar, para fazer isso e tudo. Enfim, a nova CAP tem que ser uma empresa moderna e para atender a demanda do nosso tempo, ela tem que ser uma gestora de contratos. Buscar o que tem de melhor no Brasil, por melhor preço possível, que trabalhe com a maior eficiência possível, mas que seja comandada pela nova CAP. Então, esse é o pilar da gestão, o eixo da gestão. E o outro eixo, que é de recursos humanos, é o seguinte, nós precisamos cuidar das pessoas. As pessoas da nova CAP, que já não são tão novas quanto naquela época. A idade média do nosso quadro já está elevada. Então, o que, que precisa? Nós precisamos de capacitar mais essas pessoas, dar treinamento e, principalmente, melhorar a qualidade de vida delas no trabalho. Quer dizer, então, nós temos esse foco, trabalhar nessas três direções, recurso humano, gestão e tecnologia. Até a tecnologia é porque não se faz nada hoje no nosso mundo sem tecnologia. Nada.
Nós temos um sistema do GDF que eu sei que é a melhor coisa que acontece.
Maravilha.
Agiliza, não é?
Isso. Hoje você, por exemplo, vai ficar em alguns exemplos. Você, para desenvolver projeto, naquela época você fazia tudo manual, as pranchas. Hoje você tem software, programas de computadores que fazem tudo, né? Então, o tempo é muito mais rápido, a precisão é sempre muito maior. E nós temos que adotar essa tecnologia na Nova Cap depressa, aperfeiçoar. Para quê? Porque a população hoje também tem pressa de tudo. O governo recebe muita demanda e nós temos que fazer as entregas que o governo solicita.
Muito bem. O secretário, eu estou pensando em outra
coisa.
Fica
à vontade.
Pensando lá, presidente, nós sabemos que a pandemia foi um caos, né, no Brasil todo, em Brasília também. Né? Durante a pandemia, houve ajustes, né, na Nova Cap, até porque muitas coisas parou um pouco, né? Então ficou muito aquele teletrabalho. A Nova Cap usou quais ferramentas, né, para continuar trabalhando e melhorando o serviço?
Veja bem, essa pergunta sua é muito importante, porque realmente foi uma mudança comportamental muito grande mesmo. Aliás, no mundo inteiro, né? A primeira coisa é o seguinte, o governador Ibanez, o governador é um homem muito sensível, ele é muito capacitado, ele está fazendo um governo, na minha visão, maravilhoso. Por quê? Porque ele está partindo daquilo que é essencial, ele está partindo da demanda da população. E nessa questão da pandemia, ele pulou na frente até dos demais estados. E ele implantou logo no primeiro momento, além de tudo que ele fez na saúde, ele implantou o sistema de home office. Né? Ele deu a oportunidade para que as pessoas trabalhassem em casa. Então, o que acontece? Nós tivemos que adaptar a Nova Cap a esse modelo de home office. Porque a maioria das atividades da Nova Cap são atividades de campo. E isso exige trabalhadores no campo. Você não tem jeito de fazer serviço, esse tipo de serviço em casa, você tem que fazer no campo. Então nós tivemos uma perda grande na nossa capacidade de trabalho. Então nós tivemos que fazer alterações de horários. Tá? O trabalhador trabalhava em horas específicas, tá certo? Em sistema de rodízio. Nós tivemos que adaptar muito. E aqueles serviços mais técnicos, eles sim iriam para trabalho em casa. Mas foi um tempo difícil para mudar essa forma de trabalhar. Tá?
Foi para todo mundo, né?
Para todo mundo. O mundo inteiro aprendeu muito, né? Sofreu muito, mas também aprendeu muito nessa pandemia.
Estamos ainda aprendendo.
Estamos aprendendo.
O senhor gosta de música?
Muito.
Ah, garoto, então vai pensando aí em uma. Ô, Dadá, eu vou ligar para aqui para um parceiro, um amigo nosso, nós vamos presentear hoje um ouvinte aqui. Hã? E hoje, o que nós temos aí hoje, Dadá? Vamos lá, meu amigo, companheiro,
sexta parceiro. Sexta básica aqui. Opa. No final do programa, viu, José?
Opa.
E tem a promoção aqui também da bicicleta para o Dia das Crianças.
Oi, que
apresentando
bacana,
lá,
hein?
Da Vila Cozinha em Bar do nosso amigo Roberto.
Esse Roberto sempre tá ajudando, abraçando todas as causas. Parabéns, Roberto. Bacana. Ó, então vamos pra música? Vamos.
Daqui a pouquinho, depois do nosso break.
Ah, você? Tá bom.
Primeiro a gente fatura, depois a gente...
Isso.
Vai construir, reformar ou decorar? Home Center Castelo Forte. Lojas abertas normalmente neste feriado de 7 de setembro, das 7h30 às 20 horas. Telha Eternite 2,44 por 50, apenas R$19,89. Barra de ferro 5 por 16, R$39,90. Churrasqueira elétrica da marca Agrato por apenas R$109,90. Lojas abertas normalmente neste feriado de 7 de setembro, das 7h30 às 20 horas. Televendas 3358-1011. Repetindo, 3358-1011. Home Center Castelo Forte. Castelo Forte.
Cuidar do seu carro não precisa ser caro e nenhum pesadelo. Vem pra Kaizen, a sua casa da autopeça. Na